Amados, há algumas semanas atrás, o apóstolo João ministrou aqui na igreja, ministrou também na sede de líderes uma palavra, e eu meditei nessa palavra, foi uma palavra muito marcante, profunda, importante, e eu pensei bastante nela, e eu dei uma ruminada nessa palavra e fiz uma palavra similar, parecida, em cima dos mesmos princípios que eu queria compartilhar com vocês hoje. Amém? Eu coloquei como título dessa palavra a necessidade, ou as necessidades e a provisão de Deus. Amém? Fala pro seu irmão, para sua irmã do seu lado aí, fala assim, as necessidades e as provisões de Deus. Amém? Por que que eu coloquei assim? Porque existem vários tipos de provisão na nossa vida, vários tipos, né, de necessidades que nós possuímos, e a gente tem que saber entender, discernir essas necessidades e os tipos de provisão que Deus prepara para nós, e os tipos de provisão que a nossa alma muitas vezes prepara ou sugere para que nós passemos por essas necessidades de uma maneira mais fácil. Amém? Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, vá abrindo aí Mateus, capítulo 4, a gente vai ler o versos 3 e verso 4. Assim que você achar, nós vamos orar, pedindo que o Espírito Santo nos dê graça, que o Espírito Santo ilumine esta palavra no nosso coração. Eu sei que hoje muitas pessoas serão tocadas por essa palavra. Amém? Acharam, hein, Mateus capítulo 4? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Amém? Peça que o Espírito Santo toque na sua vida, na vida de cada pessoa que está nesta noite aqui, em nome de Jesus. Pai amado, nós nos apresentamos diante de Ti, e neste momento, Senhor, onde a Tua palavra está sendo liberada, nós abrimos o nosso coração e declaramos que este lugar está completamente protegido pelo Teu Espírito, pelos Teus anjos, trazendo liberdade para cada coração que está aqui para ouvir a Sua palavra. Declaramos, Pai, que cada vida que está aqui hoje tem em seu coração uma qualidade de terra boa, para que esta semente, que é a Tua palavra, seja plantada, frutifique, produza, Senhor. Multiplique na vida de cada um, na família de cada um. Assim, Senhor, nós oramos, assim nós nos apresentamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Antes que nós vamos ler esse capítulo 4 de Mateus, eu queria ler um texto para vocês, você não precisa abrir, mas esse texto que a gente vai ler agora de Mateus é uma citação do que Deus tinha falado com o seu povo, depois do povo ter passado por um processo do deserto, lá em Deuteronômio capítulo 8, diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a vossos pais. Recordar-se-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por esses 40 anos para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, viverá o homem. Amém? Em Mateus 4, nós estamos lendo um episódio que aconteceu logo após o batismo de Jesus, onde ele recebeu uma palavra de afirmação muito poderosa de Deus, dizendo que ele era o seu filho amado. E Jesus então vai para o deserto, conduzido pelo Espírito. E chega no deserto, ele jejua. No deserto, então, ele tem um processo de provação e de tentação também, porque o diabo se aproxima dele para o tentar naquele momento de necessidade. Porque o deserto, ele fala de desconforto, o deserto, ele vai falar de necessidades que nós vamos enfrentar na nossa vida. E segundo o texto que eu li, e o texto que nós vamos compartilhar hoje aqui de Mateus, o deserto não é um lugar onde o diabo te chama, onde o diabo te engana para você ficar lá passando fome, necessidades, frio, calor, ou seja, qual for essa necessidade ou desconforto que o deserto oferece. O deserto é um lugar que Deus preparou para nós. Aí você fala assim, misericórdia. Quantos aqui já passaram por algum deserto na vida? Levanta a mão bem alto. Olha quanta gente. Aí você fala assim, pastor, então foi Deus? Eu falo, foi. Ô Deus abençoado, né? Mas Deus, ele permite que nós passemos pelo deserto para que o que nós lemos aqui em Deuteronômio se cumpra na nossa vida, para ver de fato o que tem no nosso coração. Para saber de fato o que nós temos lá dentro. O que muitas vezes nós não falamos, mas pensamos. Né? Seria muito fácil servir um Deus que te dá tudo, a todo momento, a tudo que você pede. É muito fácil servir um Deus assim, e Deus de fato tem essa característica. Mas em alguns momentos, Deus fala assim, não, deixa eu tirar minha mão um pouco, para ver de fato se essa pessoa me ama mesmo ou não. Para ver se de fato essa pessoa entende o que ela está recebendo do meu reino, da minha presença ou não. E é nesse momento, nessa estação onde o deserto está na nossa vida, é que nós temos crescimento, onde nós amadurecemos. É no deserto. Você já viu alguém maduro, sendo que essa pessoa nunca enfrentou nenhuma dificuldade, nunca ouviu um não na sua vida? Tem pessoa madura assim? Não. É só observar as crianças. Você observa uma criança que vai crescendo, né? Não estou falando de uma criança muito pequena, uma criança um pouco maior, talvez um pré-adolescente. Você avalia o nível de maturidade de educação daquela criança quando ela enfrenta rejeição, quando ela enfrenta uma negação, né? Uma pessoa fala um não para ela. Se ela não aceita aquilo, significa que os seus pais a protegem demais. Seus pais dão tudo, tudo, tudo que ela quer, que ela precisa e o que ela não precisa. E aí, mais cedo ou mais tarde, essa criança, esse ser humano, vai enfrentar a vida na escola, fora do escopo dos seus pais, fora da área de atuação dos seus pais, e ela vai bater de frente com a vida. E ali ela vai ter dificuldades. Mas é assim a vida, amém? Você já ouviu não? Já enfrentou dificuldades? Já, não é? Então isso foi bom para você, isso te amadureceu, ou te traumatizou. Mas de uma maneira ou de outra nós reagimos face a essas questões que a vida nos oferece. E Jesus, no deserto, passando por um momento de necessidade, enfrentando um momento de desconforto, porque viver no deserto não é fácil, andar pelo deserto não é fácil. Lá não tinha hotel, não tinha cama, não tinha nada. Jesus ficou lá, jejuando por 40 dias. E diz assim o texto que eu separei para nós lermos. Verso 3. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus aqui, ele usa a palavra de Deus. Veja que ele está citando o Velho Testamento lá em Deuteronômio 8. Ele cita um texto que fora escrito, inspirado por Deus, ele usa isso como uma diretriz para a sua vida, mediante ao momento que ele estava vivendo. Momento de necessidade, momento de provação e momento de tentação. Naquele momento crucial, o diabo queria que Jesus, então, transformasse pedras em pães. Por quê? Simples, porque Jesus estava com fome. Jesus tinha uma necessidade. E justamente nesse ponto de necessidade, que eu queria me aprofundar um pouco para entender como nós somos. Nós, segundo a palavra de Deus, somos constituídos em três partes. Quem lembra que partes que nós somos? Espírito, alma e corpo, não é isso? Espírito, alma e corpo. Nessas três partes que nos compõem, como um só, nós temos necessidades. Vamos falar primeiro no nível do corpo. Nosso corpo tem necessidades. Nós temos fome. Fome é uma necessidade? Do quê? De comer, né? Certamente vai terminar o culto hoje, você vai ter necessidade de alguma coisa, vai sair para ir na pizzaria, para ir no restaurante, convidar os irmãos, pagar para os irmãos, amém? Amém? Posso ouvir um amém? Aleluia! Né? Pague, amém? Abençoe! Mas você vai fazer isso Porque você quer abençoar o irmão, claro, mas você está louquinho para sair daqui e comer alguma coisa. Porque a fome bate, né? Nosso corpo tem necessidades. Quando nós, por exemplo, sentimos frio, nesses dias está bem frio, né? Temos necessidade de nos aquecer, né? Então, tem gente que coloca foguinho em latinha no banheiro para tomar banho, já fez isso? Tem gente que faz isso, né? Eu passei dessa época, nós colamos um aquecedor, colocamos no banheiro, né? Senão estava lá a espiriteira, né? Queimando no banheiro para dar uma esquentadinha. E está frio, né? Então a gente busca se aquecer de alguma maneira. Então uma necessidade física nos leva a reagir de alguma forma. Toda necessidade nos leva a uma reação. Isso pensando no nível do nosso corpo, né? Que o corpo sente algumas coisas, sente fome, sente frio e tal. Isso, de uma forma natural, a gente acaba reagindo. A gente acaba procurando uma saída, né, para resolver esse nível de problema. Quer ver uma outra necessidade que o corpo tem, que você responde rapidinho? Quem já teve dor de barriga aqui? Você reage? Rápido, né? Fala a verdade, né? O corpo parece que você fica louco, você sai correndo, né? Dizem que alguns ficam mais rápidos do que a luz, é verdade ou não? Chega em casa, tá lá já, né? Porque o corpo tem necessidade e a gente acaba reagindo. Nós corremos, a gente faz um monte de coisa, né? Por conta de uma necessidade. Mas também tem as necessidades de um nível mais profundo, digamos assim, que é o nível da alma. Onde, não estou falando agora de necessidades fisiológicas, mas de necessidades psicológicas. Onde a nossa mente, ela percebe algumas necessidades que não são palpáveis. Necessidades que são mais subjetivas, que a gente procura, de um jeito ou de outro, satisfazê-las, reagindo para que aquilo seja sanado de alguma maneira. Então, algumas questões da nossa vida são nada mais, nada menos que necessidades da alma que precisam de uma reação, precisam de uma ação, precisam de uma resposta. E aí, por exemplo, quando você se sente sozinho, abandonado, rejeitado, a sua alma, agora veja, não é mais o seu corpo, a sua alma vai começar a arquitetar, ou planejar, ou reagir de alguma maneira para resolver esse problema de solidão, de rejeição, que todo mundo aqui enfrenta em algum tempo da sua vida. E aí aquele que se sente abandonado, solitário, busca conversar com alguém, busca um amigo, busca alguém para estar perto, né? Ou então reage negativamente, fazendo com que outros sintam pena dele, né, ou dela. E assim começam as reações no nível da alma, as reações psicológicas face a uma necessidade que a pessoa identifica na sua vida. Quando alguém, por exemplo, né, se sente magoado, ressentido com alguma situação, ele vai tentar descontar de algum jeito. Ele vai tentar equilibrar essa situação, compensar essa situação de alguma forma. Tudo isso em nível de alma. Se a pessoa foi ofendida por alguém, normalmente a pessoa vai e fala contra aquela pessoa. Ela reage, né, mandando um contra-ataque, mandando palavras de ofensa, violência e todo tipo de reações para tentar suprir, equilibrar aquela disfunção que ele encontrou na sua alma, naquele momento. Algumas pessoas, né, ainda, quando se sentem inferiorizadas, rejeitadas mesmo, elas buscam compensar na sua vida, sabe como? Se numa área ela não encontra defesa, se numa área ela não encontra nenhum mecanismo, né, para tentar ir contra aquela afirmação que ela recebeu, ou aquela situação que ela enfrentou, ela projeta compensando numa outra área. Então não são poucas as pessoas que buscam sucesso na vida porque ela foi rejeitada na sua infância, na sua casa, pela sua família ou por alguém. Então ela fica pensando assim, não, eu tenho que provar para todo mundo que eu sou alguém, que eu posso, que eu não sou um zero à esquerda, que eu não sou aquilo que falaram. Então a pessoa, ela cria na sua vida um norte, ter sucesso para mostrar para os outros. Ter sucesso não é ruim, o problema é o sucesso baseado nessa mentira. É ter o sucesso baseado nessa questão de ressentimento, de mágoa, por conta de uma reação da carne, da alma. Então, quando a pessoa se sente ofendida, rejeitada, inferiorizada, desprezada por alguma coisa, isso vai trazer uma necessidade da alma dela tentar compensar esse processo. E aí, entra todo tipo de mecanismo de defesa, entra todo tipo de reações, de justificativas, enfim, a nossa mente, a nossa alma, ela é perita em fazer esse tipo de coisa. Ela é muito poderosa no sentido de conseguir uma explicação para essas questões para os outros e muitas vezes para nós mesmos. Então fica aquela coisa, né? A alma trabalhando forte. E tudo que eu falei até agora, do corpo e da alma, isso entra num campo que a Bíblia chama de carne. Carne. Onde, de maneira natural, reagimos de maneira natural. Então, muitas reações que nós estamos falando aqui, das mais comuns, das mais corriqueiras, tudo bem, não tem problema. Nós reagimos em relação a tudo que nos acontece. Nós reagimos em relação a tudo aquilo que nos cerca no nosso dia a dia. Mas a questão é que nem em todos os momentos, em todas as reações, a nossa carne pode estar à frente. Por exemplo, eu falei aqui da dor de barriga. Precisa você orar para ir no banheiro? Senhor, quero saber a sua vontade. Vou ou não vou? Nem vou mais. Não precisa. Vou tomar banho agora, porque, né? Na oração já foi. Não, você tem que correr, né? Nós temos o costume de orar, né, nas refeições, amém? Pelo menos agradecer a Deus ali rapidinho, Deus, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, e ataca, né? Mas eu tenho certeza que quando você, irmão, acorda de madrugada e vai até a cozinha, abre a geladeira e tem aquela pizza gelada, que você nem esquenta para comer, fala a verdade. Aquele meio refrigerante, tu fala tanto assim só no refrigerante, está lá na geladeira também. Você vai lá, coçando a barriga assim, e fala assim, Senhor, muito obrigado por esse alimento. Não, você está com fome, levanta, vai lá, cata a pizza gelada mesmo, é ou não é? E arrebenta. Pega aquela Coca-Cola, nem o copo, viu, irmã? Nem o copo ele pega de madrugada não, viu? É no gargalo. Deixa um tantinho assim ainda lá para a próxima vítima ir lá pegar, viu? Mas ele vai lá, pega aquela Coca-Cola, aí come aquela pizza, tá, aí volta todo feliz para a cama e deita, oh, glória a Deus, né? Vai se lembrar de Deus com a barriga cheia. Mas, enfim, deu fome, a gente reage. Né? A gente não espiritualiza muito algumas coisas que não são espirituais. Fome é fome, né? Mas, na maior parte do tempo, essas reações face às necessidades que nós temos são comuns e não tem tanto problema. Mas em alguns momentos, nós precisamos ficar atentos a esses processos para que a nossa carne não se acostume mal e sempre reaja de maneira natural face a todas as questões que acontecem na nossa vida. Em alguns momentos, nós temos que treinar a nossa carne a ela ficar quietinha. Mesmo que ela venha dar sugestões para sanar as necessidades, a gente fala não, agora não, ponto final. Quer ver um exemplo? Um jejum. O que, que é o jejum? Vamos tentar simplificar ao máximo o que, que é um jejum. O jejum não é para você falar assim, ó, quero comprar uma casa, vou fazer um jejum. Você pode até fazer para isso, mas não é o foco. Jejuar é você aprender a dominar a sua carne diante do teu espírito. Onde você vai separar um período, onde você vai se abster de algum alimento ou de alguma refeição, especialmente nesse campo, porque isso é alimento para a tua carne, na figura do seu corpo. E face a essa necessidade, você então, naquele momento onde o seu corpo vai falar, o seu estômago vai roncar, você vai falar não para a sua carne. Você vai falar não para o seu corpo. E você vai falar assim, corpo, carne, se sujeite ao espírito. Quando você faz isso, você deixa de alimentar a carne, primeiro que você emagrece, amém? Olha que bom, olha que beleza o jejum, né? E a gente tem 40 dias aí de oração, aproveita para fazer um jejum, amém? E aí você então começa a fortalecer o teu espírito. Normalmente, num período de jejum, nós ficamos muito mais sensíveis à voz de Deus no espírito. Eu normalmente, quando eu aconselho algumas questões que demoram, né? A gente começa a conversar com uma pessoa, por exemplo, para fazer uma libertação, eu sempre peço para a pessoa fazer um jejum. Sempre peço, faz um jejum. Jejua uma refeição, por exemplo, né? Ou faça um período de jejum. Para quê? Para que o teu espírito fique mais sensível à voz de Deus. Tem coisas que nós não lembramos naturalmente, mas no momento do jejum você começa a lembrar. Muitas vezes a gente está lendo a Bíblia, você não está extraindo muita coisa daquilo ali, mas no momento de jejum, quando você separa um tempo para orar, para meditar, aquelas palavras ganham um sentido especial para você. Por quê? Está alimentando o espírito. Então nós treinamos isso. Nós treinamos esse processo. Só que nós não damos tanta importância para alguns acontecimentos que a gente enfrenta, como foi o caso de Jesus, onde ele estava ali no deserto com fome, e a coisa mais comum era ele comer. A necessidade primeira ali que ele estava buscando era, de fato, comer, lembrando que ele já estava jejuando por 40 dias. Ele poderia falar assim: não, realmente já jejuei bastante, já orei muito, já busquei a Deus, já fiz a minha parte com Deus, agora vou fazer a parte natural da coisa, preciso comer. Mas ele discerniu aquele momento e falou assim: não. Não vou mandar essas pedras transformarem em pães, porque eu não vou viver por isso. Eu não vou viver dependendo disso. Em outras palavras, a gente poderia falar que Jesus, ele não quis forçar uma barra para suprir a sua fome. Ele entendeu e falou: opa, não é assim, não. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair ou proceder da boca de Deus. Ele começa então a nos ensinar algo poderoso em relação a todo tipo de necessidade que nós podemos ter na nossa vida. Quando nós nos sentimos inseguros, quando uma necessidade ela vem forte contra nós e nos traz essa insegurança, insegurança traduz-se aí para falta de fé, incredulidade. Nós começamos então, por conta dessa insegurança, dessa incredulidade, sondar todo tipo de solução rápida que possa se apresentar na nossa vida. Isso em todos os campos, em todas as áreas que nós enfrentamos. Então, como Jesus fez, eu preciso fazer. Eu preciso medir exatamente o que está acontecendo em cada uma das etapas que eu enfrento, principalmente nas horas onde o deserto está muito vivo, está muito quente, está muito desconfortável para mim. Porque é nessa hora do deserto, na hora que dá fome, na hora da necessidade, é que o diabo vai trazer alguns pratos se apresentar para você. Ele vai trabalhar para que você desvie o seu olhar de Deus, para que você não olhe para aquilo que Deus está preparando para você, para que você ouça a voz da necessidade, para que você ouça a voz de um clamor que o teu corpo ou que a tua alma está gritando para você. E como eu falei para você, a alma, ela é perita, ela é craque em arrumar soluções micro-ondas, instantâneas para nós. É assim. E o diabo pega essa oportunidade e ele começa a abrir para você um campo, campo de possibilidades, campo de oportunidades de transformar pedras em pães, de arrumar a solução onde você se sente totalmente descalçado, sem apoio. Você não está enxergando nem a luz no final do túnel, então de repente vem o diabo e começa a mostrar um monte de lanterninha para você seguir atrás disso. E é evidente que a nossa alma, a minha, a sua alma, vai olhar para essas oportunidades que o diabo prepara e vai começar a cogitar a possibilidade de transformar aquela pedrinha em pão ou não. E é normal e é natural que a nossa alma pense assim. Por quê? Porque foi Deus que criou a nossa alma, não foi o diabo, foi Deus que criou. Deus nos criou assim, como a gente falou, espírito, alma e corpo. A questão é, eu não posso ser guiado pela minha alma. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito de Deus, pelo meu espírito em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quando eu entendo isso, eu não vou permitir que a alma, que a minha carne, que as necessidades, que as coisas que eu vejo, me guiem. Porque se fosse assim, todos nós aqui teríamos um monte de problemas para enfrentar. Já imaginou se você fosse guiado só pela sua carne, no trânsito? Pastor, aí você pegou no dodói. Essa ferida aí o senhor não podia mexer. No trânsito, não. Mas pensa comigo. Aquele motorista folgado, que enfia o carro na sua frente, que vem costurando todo mundo, e quando ele faz aquilo na sua frente, tem uma vontade louca de abençoar a vida dele. Vá em paz, irmão, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família, seus descendentes todos. Até parece, né? Eu sei que você sente raiva. Dura poucos segundos, amém? Se somos convertidos, tem que durar poucos segundos. Você tem que cair em si, deixar a consciência falar, falar misericórdia, Deus me perdoa, tal. Só pelo que eu pensei desejando que ele arrebentasse o carro dele no muro, né? Mas enfim, né, você pede perdão. Para quem é quebrantado é assim, pode até, né, dar uma escorregada, mas volta e fala, ah, não, desculpa, perdão, né? Mas se você não fosse guiado pelo Espírito, quantas brigas de trânsito você ia se enfiar? Eu lembro quando eu não era crente, estava no shopping perto do Natal procurando vaga, esperando lá meia hora, abri uma vaga, doidinho, dei seta, agora! Aí entra um carro na minha frente. Eu falei, é agora que eu vou arrebentar esse cara. Eu tava tirando o cinto, cara, para sair. Quando o cara saiu, ele era grande, eu falei, deixa quieto. Eu era valente, mas não era bobo, né? Então, mas percebe? Já ia sair, ah, agora eu pego, agora eu faço e tal. Carne. Uma necessidade de reação que a carne traz, naquele momento, a sede por justiça própria, né? Nós temos que ter sede por justiça, né? Jesus nos ensinou isso, mas é a justiça de Deus, não a nossa. E muitas vezes nós temos fome de justiça própria, sede de justiça própria. Se deixássemos que a nossa carne nos dirigisse, para suprir essa sede que nós temos de justiça, nós beberíamos sangue das pessoas que são nossos inimigos. Beberíamos sangue daqueles que nos ofenderam, por vingança. E por uma série de reações que a carne traz na nossa alma, né? Produz isso na nossa alma. Necessidades. Então nós não podemos ser guiados por isso. Quando a gente jejua, nós começamos a diminuir essa força da carne e começamos a fortalecer o nosso espírito. E não adianta só parar de comer, senão vira regime. Não é isso que nós estamos falando. Estou falando de jejum. Jejum é jejum, regime é regime, amém? Dieta é outra coisa. Estou falando de jejum certo, jejum onde você separa um tempo, onde você priva a sua carne de alguma coisa, de um alimento, por exemplo, e naquele momento, ou naqueles dias, você separa um tempo, para que naquele momento, naquele tempo, você possa orar, você possa meditar na palavra e outras coisas. Se você não fizer isso, você está passando fome. Tem que ter propósito e tem que ter atitude no processo de jejum. Amém? Então, jejum serve para isso, para nos mostrar que eu não vou viver só por pão, que eu não preciso mandar uma situação se transformar, ou que aquela necessidade de alguma maneira vai surgir algo que vai resolvê-la instantaneamente. Não, eu estou jejuando para fortalecer o meu espírito. Um dia Deus falou com o seu povo, Isaías 58, não precisa abrir não, só quero ler para você um verso só. Isaías 58, 3 diz assim, dizem, por que jejuamos e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Porque ele está falando sobre jejum aqui, o povo reclamando para Deus, Deus, eu estou jejuando, o senhor não está vendo. E Deus responde assim, contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram até seus empregados. Veja, está falando de egoísmo. Então, quando nós queremos fortalecer o nosso espírito, primeira coisa, o egoísmo não entra. Suprir as nossas necessidades não cabe nesse problema, nesse processo, porque vira um problema para nosso espírito tratar com a nossa alma. E os dois vão ficar guerreando entre si sempre. Então, nesse momento, eu estou fortalecendo meu espírito quando eu abro mão. Mas não é o foco falarmos de jejum aqui. Mas falarmos desse período onde o diabo oferece essas soluções. Onde ele começa a apresentar para nós uma série de coisas para que nós, de algum jeito, de alguma forma, negociemos os padrões que nós temos de Deus, negociemos os princípios que temos recebido da parte de Deus e começamos a aplicar essas questões em todas as áreas da nossa vida, sem pensarmos com o Espírito, sem reagirmos com o Espírito, sem fundamentarmos nossas reações e atitudes com a palavra de Deus. E é o que o diabo tenta fazer. Perceba que o diabo, ele usou uma porta para falar com Jesus. Foi a porta da necessidade física, da fome. Mas Jesus, ele foi muito sábio. E ele então fecha essa porta: por aqui você não vai entrar não. Não vou viver disso. Não preciso viver disso. E em quais áreas que o diabo vai propor essas saídas? Ou onde a nossa alma vai encontrar essas saídas, entre aspas? Em todas as áreas. Isso pode acontecer na sua família. Em momentos que a tua família está passando por um deserto. Isso pode acontecer no teu casamento. Onde o teu casamento pode estar passando por um deserto. Isso vai acontecer no teu trabalho. Onde talvez no teu trabalho, naquele momento, está acontecendo um período de deserto. Pode acontecer no teu ministério. Pode acontecer em várias e várias áreas da tua vida. Talvez em todas. Onde desertos acontecem e Deus nos leva para esse deserto. Onde Deus está colocando uma oportunidade de nós crescermos, de nós amadurecermos, de nós nos fortalecermos. E é nesse deserto que a gente pode ter essa oportunidade. Ou reagir de maneira errada e negociar os princípios e mandar as pedras se transformarem em pães e comer daqueles pães. O problema é que quando a gente faz isso, quando a gente olha para a necessidade, quando a gente anda focando apenas na questão natural, nós vamos ter pão para comer. Mas qual que é o problema? Você come esse pão, no outro dia, fome de novo. E no outro dia, fome de novo. E no outro dia, fome de novo. Fala para o pessoal do seu lado assim: quem come pão natural, volta a ter fome. Amém? Isso é comparado com o que aconteceu lá em João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, e ele, entendendo que a mulher estava olhando para a água natural de um poço, ali na cidade de Sicar, no caminho para Samaria, já era Samaria, né? Aquela mulher fala assim: ah não, você quer beber água, mas você não tem como tirar dessa água. Jesus falou assim: olha, quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Agora aquele que beber da água que eu der, jamais terá sede, pelo contrário. Se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É esse tipo de coisa que Deus propõe para nós. Só que eu não posso me curvar face a uma necessidade, num primeiro momento. Quando eu entendo que aquilo não é bom, quando eu entendo que aquilo é puramente carnal, ou até maligno, onde eu comprometo princípios e valores, eu preciso fugir daquilo. Eu preciso continuar até ter fome, se for o caso. Mas eu não posso negociar padrões. Amém? Às vezes no trabalho acontece isso. Todo mundo aqui já passou por uma crise financeira. Eu acredito que sim, né? Que crise financeira atinge todos em algum momento da nossa vida. Como eu já tive algumas crises financeiras. E nessa hora é onde o diabo surge e a nossa alma está muito atenta para arrumar algum tipo de saída para resolver o problema financeiro. Normalmente, ou normal sempre, né? O diabo chega para aquele que está passando uma crise financeira na igreja, fala assim: escuta, você não é filho de Deus? Você não é crente? Você não vai na igreja? Você não é abençoado? Você não fala isso? Você não crê isso? Você não ora isso? Então, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, pode ser isso, né? Em vez de você dar o dízimo, em vez de você dar uma oferta, pega esse dinheiro, vai comprar arroz para você. Vai pagar suas contas. Faça isso. Você não está precisando de pão? Você não está com fome? Então supra, em primeiro lugar, a sua necessidade. Eu falo para você com autoridade nessa área. Irmão, não faça isso. Não negocie com o diabo. Mas pastor, e se tiver faltando coisa em casa? Conversa com a pessoa da sua célula. Tenho certeza, se ela não fizer, as pessoas da tua rede farão. Vão fazer uma compra inteira para você passar o mês, amém? Mas não tire aquilo que é de Deus. Não tire aquilo que é sagrado. Não tire, não faça isso. Não negocie princípios. Porque quando nós estamos trazendo os dízimos para o Senhor, nós estamos santificando, abençoando as nossas finanças. Quando uma pessoa retém, com medo de faltar, com medo de ter problema na área financeira, ela está amaldiçoando a sua vida financeira. E amaldiçoando significa não tendo a bênção de Deus. Onde não tem a bênção, tem maldição. E a pessoa vive dando soco na parede, trabalhando que nem louca, tentando suprir aquela área, e passa, e luta, e faz, e tal, e depois sabe o que acontece? Ela passa por aquele deserto reprovada. E aí ela tem para ela, sabe o quê? Uma mentira. A mentira é, eu tive que trabalhar muito, eu tive que me virar, eu tive que isso, eu, mas atravessei eu a crise. Só que faltou um detalhe aí. Ela poderia estar falando assim, eu passei por uma crise financeira, fui fiel a Deus, e Deus foi fiel comigo, e Deus me tirou dessa crise, e Deus me deu a vitória. Essa é só a diferença de quem negocia um princípio e de quem não negocia um princípio. Daquele que força uma pedra a virar pão e daquele que decide viver por toda a palavra que sai da boca de Deus. O princípio financeiro fala disso. Você traz o dízimo, você santifica a tua finança. Consagra tuas finanças. Consagra teu salário. Consagra teu, a sua... seu prolabório, teu lucro, enfim, toda a renda que Deus coloca na tua mão, você está santificando, consagrando. Mas pastor, e se a crise for muito difícil, seja fiel a Deus. Eu já passei por isso, eu fui fiel a Deus, e eu sei o quanto Deus foi fiel comigo. Eu falo isso, eu falei aqui com propriedade, porque eu experimentei isso, eu passei por isso. Então, eu não quero, nunca na minha vida, não vou falar que eu não vou fazer, mas eu não quero. Eu entendo isso hoje pelo Espírito, que eu não posso negociar esse princípio, porque é bênção para a minha vida. Amém? Bênção para a minha vida. Então não negocie. Quando o diabo falar com você nessa área, manda ele calar a boca. Fala, não vou viver disso, não vou viver desse valor, não vou viver desse dinheiro, eu vou viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você se coloca debaixo dessa palavra, estamos falando de dízimo, 10%. Os 90% que fica na sua mão, que na verdade é 100%, né, do que você tem, aquilo ali tem poder para comprar muito mais, tem poder para alcançar muito mais, e é um dinheiro bendito. Porque está em acordo, ou está de acordo com a palavra de Deus. Mas não é só área financeira. Existe área, por exemplo, sei lá, familiar. Muitas vezes nós enfrentamos deserto na área familiar, dificuldades com filhos, né, por exemplo, ou filhos com dificuldade com os pais, o que, que nós temos que fazer nessa hora? Você pode reagir pela carne, espancando o seu filho, por exemplo, que começa a ter umas ideias erradas. Você pode entrar e reagir pela carne, mandando que as pedras se transformem em pães, mandando seus pais para aquele lugar, porque você não aguenta mais os seus pais. Você pode reagir desse jeito, é uma opção tua. Mas qual deve ser a nossa reação nesse momento? Olhar pelos princípios e padrões da palavra. Onde, por maior que seja a dificuldade que eu enfrento com os meus filhos, eu devo, em primeiro lugar, amar os meus filhos e ser justo. Amém? Não estou falando para agir com ira. Também não estou falando para passar a mão na cabeça. Estou falando para agir com justiça, mas acima de tudo com amor. Amém? E os filhos, quando enfrentam dificuldades com seus pais, honra. Honra, porque é o que a palavra diz. A palavra de Deus fala com os filhos em relação aos pais, só uma coisa. Há uma responsabilidade dos filhos perante os seus pais, honra. Se os seus pais são difíceis, eu falo para você, viva por toda a palavra que procede da boca de Deus. E neste caso é honra. Esse tipo de coisa não traz resposta imediata, mas traz respostas eternas. Não traz soluções micro-ondas, mas traz soluções que vão durar a sua vida inteira. Então você precisa aplicar os princípios que a palavra te ensina, aplicar as verdades que a palavra te traz, sem negociar com a primeira fuga, com a primeira porta que se abre para você. Porque às vezes quem está destrancando e abrindo aquela porta é o próprio diabo. E aí você entra por aquilo. E aí parte do teu propósito é negociado também. Você perde muito quando você negocia esses princípios. Às vezes, esse deserto que nós enfrentamos, está no campo dos sentimentos, dos relacionamentos. Nós sabemos que o sentimento é algo muito forte em nós, né? Estamos falando no campo da nossa alma, que é na nossa alma que reside, né, essas questões de emoções, sentimentos. Então, muitas vezes, uma pessoa, por exemplo, se apaixona por alguém. Só que se apaixona pela pessoa que não está na igreja, alguém que está muito distante, que não tem os mesmos valores, não tem a mesma fé, não caminha como você caminha, não tem o mesmo espírito que você. E aí, por conta de uma necessidade emocional ou sentimental, as pessoas negociam isso e decidem ficar com aquela pessoa. E eu falo por experiência aqui da igreja, não apenas a minha, mas de todos os aconselhamentos que os pastores têm dado para algumas pessoas que passaram por isso. São raríssimos, para não falar raros, os casos onde alguém cede a força dos seus sentimentos para alguém fora da igreja. É muito mais fácil aquele que está fora levar quem está aqui dentro, do que alguém que está aqui dentro trazer aquele que está de fora. Então, o que aconteceu naquele momento? A pessoa tem um sentimento, gosta de alguém, e ela fala assim, eu sinto isso, eu amo essa pessoa, e ela dá uma espiritualizada na coisa, falando assim, mas o Espírito Santo falou comigo, para eu começar a namorar com ela, porque ela vai se converter. Vai nessa. É difícil. Não vou falar que é impossível, mas é muito difícil. Porque a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus não ensina este princípio. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que a gente não pode ter comunhão com os infiéis. Não tem comunhão entre luz e trevas, a Bíblia fala. Então, como é que eu vou começar um relacionamento emocional, onde eu vou, de certa forma, entrelaçar a minha alma com a alma de alguém, onde dentro da minha alma existe um espírito iluminado por Deus e na alma do outro não? Isso é viver em penumbra. Sabe o que é penumbra? Aquela meia luz, sabe? Aquela coisa que não enxerga direito. É às 6:30 da tarde sem ligar a luz da sua casa. Tem gente que vive assim. Não consegue enxergar direito porque negociou princípios. Ela disse, transforme em pão agora essa pedra. Eu quero minha felicidade emocional agora. Eu quero a minha felicidade sentimental agora. Porque eu estou com fome disso. Eu tenho sede disso. Eu preciso resolver essa questão. E faz, depois disso, qualquer coisa para se manter com a sua barriga cheia. Às vezes, essas questões acontecem no nosso casamento. Os desertos acontecem no casamento também. Quantos casados temos aqui hoje? Deixa eu ver os casados. Levanta bem alta a mão. Isso, olha quanta gente casada. Já passou um desertinho no seu casamento? Ou foi só eu? A gente passa, né? Tem umas dificuldades. A gente casa com aquela moça bonita, né? Depois ela começa a deixar a toalha molhada em cima da cama, ela não abaixa a tampa da privada. Mulher é terrível, não é verdade? Deixa as coisas jogadas. E a gente lá arrumando, tentando manter tudo no lugar. Mas mulher, eu não sei. É assim também na sua casa ou não? Misericórdia. É assim não, né? É o contrário, né? Você que é homem, fale para alguém. Algum homem perto de você. Fala assim, irmão, não seja bagunceiro. Fala, ajuda a sua esposa. Fala alguém para mim também aqui, por favor. Precisa melhorar, né? Mas às vezes no casamento, por várias questões, a gente acaba enfrentando dificuldades. O convívio, né? A rotina, as responsabilidades, enfim, tem um monte de coisas que pode fazer com que num tempo específico a gente passe por uma situação difícil no casamento. E aí por conta disso a gente pode reagir mal, mandando que pedras se transformem em pães. Porque a gente vê uma necessidade e, de repente, nós começamos a observar uma saída mais fácil para resolver aquilo. Aí o irmão tem uma dificuldade com a esposa, ele pensa assim, já sei como é que eu vou resolver isso. Vou jogar bola sábado de manhã, vou sair com meus amigos sábado à tarde, e domingo eu vou para a igreja, olha que bênção. Resolvi meus problemas, porque aí eu evito contato, não vai ter confronto, não vai ter briga. É saída, é isso? Se a carne falando, foge, não enfrenta, não assuma a sua responsabilidade. É. Às vezes, é assim, não. Chega em casa, fale um monte. Grita com todo mundo. Põe uma ordem nisso. Manda que essas pedras se transformem em pães. Resolve, afinal de contas você não é o marido, não é o cabeça da casa. Faça isso. Aí ele chega, sem amor, sem entender o seu sacerdócio, sem equilíbrio, se transforma numa pessoa desequilibrada, numa pessoa que, ao invés de ajudar, piora, porque está agindo pela carne. e não vai resolver nada, na verdade piora. E tem tantas outras saídas e outras saídas que o diabo apresenta para o marido, para a esposa, para tentar conviver com essas dificuldades. Às vezes eles falam assim, ah, quer saber uma coisa? Casamento é isso mesmo, sabe? Ah, é difícil, a gente tem que aguentar. Deixa eu falar algo para você, casamento é uma bênção. Casamento é bom. Se não está sendo, vamos arrumar. Mas tem que enfrentar de frente essas dificuldades e não fugir. Nem reagir mal. Nem ficar mandando pedras transformar em pão para resolver uma situação num dia e no outro dia ter a mesma situação para resolver. Se você está enfrentando dificuldade na tua casa, no teu trabalho, no teu casamento, seja em qual área for, qual que é a solução? É você olhar para essa situação e dizer o seguinte, não é por essas soluções carnais, não é por essas soluções naturais que eu vou viver. Eu vou viver e vou estabelecer na minha vida todo o princípio, todo o padrão, toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vou aplicar isso na minha vida. Eu não abro mão desse padrão. Eu não abro mão desses princípios. É por isso que eu tenho que viver. Porque é o que funciona. Não adianta nós pensarmos com a carne uma maneira de punir a outra pessoa, de fazer uma chantagem emocional, de fazer birra, de fazer manha. Porque o ser humano reage assim. Isso é natural também. Eu preciso reagir como a palavra diz para eu reagir. Se você está se sentindo muito vivo no meio de uma situação difícil da tua vida, sabe qual é a direção de Deus para a tua vida? Direção da palavra para a tua vida? Morre para isso! Está te incomodando? Morre para isso! Você já viu morto reclamar de alguma coisa? Não. Se nós estamos enfrentando dificuldades nessas áreas, principalmente no que diz respeito a relacionamento, morre! Tem pessoas que têm dificuldade na área financeira, morre para o dinheiro. Afinal de contas, a Bíblia ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Tem gente que ama o dinheiro, ama a condição que vive, ama a casa que tem, ama o carrão que tem, ama tudo aquilo e não está disposto a abrir mão nunca, se for necessário negociar a princípio, sonegar imposto, dar jeito, enganar, dar golpe, fazer o que for necessário para manter o padrão de vida, a pessoa faz e muitas vezes é irmão. Sabe o que está acontecendo? Transformando pedra em pães. Não aprendeu a aplicar e viver o milagre da palavra na sua vida. É necessário que a gente entenda essas questões. O que diz Deus a respeito disso? O que sai da boca de Deus em relação às dificuldades que nós enfrentamos? Quando nós fazemos essa pergunta para o Senhor, nós temos a possibilidade de andarmos pelo Espírito e não mais pela carne. Não mais andarmos por vista, mas andarmos pela fé. Quando a gente entende isso, nós começamos a entender claramente a vontade e o propósito de Deus. Deixamos de negociar com o diabo. Porque mais cedo ou mais tarde, quando a gente negocia com aquilo que é trevas, isso vai, de alguma forma, gerar consequências para nós. Nós precisamos focar nossos olhos na palavra, nos padrões de Deus. Concentrar os nossos ouvidos, treinar nossos ouvidos espirituais para ouvir o que sai da boca de Deus. Em relação às nossas necessidades, nós temos direções da palavra para isso. Veja, tem coisa que Deus ele vai te responder talvez imediatamente. Tem coisas que não. Cada coisa tem seu tempo. Deus sabe muito bem o que nós precisamos. Deus conhece nossas necessidades, cada uma delas. Nós precisamos ter equilíbrio em apresentar isso para o Senhor. Precisamos ter fé baseado naquilo que Ele diz para que a gente apresente isso para Ele da maneira coerente. Não de maneira desesperada. Porque nós não podemos nos desesperar. Porque nós temos uma esperança. Amém? Quantos aqui têm esperança em Deus? Aleluia. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4. Avança um pouquinho. Filipenses 4, a partir do verso 4. Vamos ler aí três versos. Amém? Acharam? Filipenses capítulo 4. Diz assim no verso 4. Direção de Deus para você, direção de Deus para mim. Ele fala assim, regozijai-vos. Como é que está na tua Bíblia? Sempre no Senhor. Olha que coisa interessante. Vamos parar, vamos pegar esse texto aí que a gente vai ler, a gente vai ler o 4, 5, 6 e 7. Mas vamos parando de ponto em ponto para a gente entender o que o apóstolo Paulo está ensinando pelo Espírito Santo aqui a mim e a você. Ele está falando assim para mim e para você. Regozijai-vos sempre. Amém? É isso que está na tua Bíblia também? Legal. Significa que eu preciso me alegrar, eu preciso me contentar com Deus, no Senhor, até nos momentos onde eu estiver no meio do deserto, dormindo com a minha cabeça numa pedra, sentindo calor durante o dia, frio durante a noite, fome, desconforto, porque sempre é, sempre, dá para traduzir com outra palavra? Sempre é sempre. Significa que se eu estou passando por um deserto, existe uma direção de Deus para mim. Se você está passando por um deserto, existe uma direção de Deus para você. Regozije-se no Senhor. Contente-se. Alegre-se no Senhor. Amém? E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo assim, olha, ainda no verso 4. Outra vez digo. Ele está enfatizando. Ele está dando uma importância especial para isso. Regozijai-vos. Se alegrem, se contentem, não fique triste, cabisbaixo por nada, porque você tem Deus na tua vida, amém? Dificuldades vêm, vêm, situações complicadas aparecem, surgem no meio da nossa caminhada, surgem, mas eu não posso deixar que isso tire minha alegria, porque eu já aprendi isso, mas gostaria que todos pudessem ter a mesma direção. Nós podemos perder tudo que a gente tem. Ainda assim, estaremos no lucro, porque Deus, em Jesus, operou para nós a salvação da nossa alma. Nós temos a eternidade garantida com Deus, você crê nisso? Já estamos no lucro. Então, só pela alegria da salvação, pelo contentamento da ação, da graça de Deus sobre a minha vida, eu já tenho que estar contente. O problema é que existem muitos irmãos insatisfeitos com tudo. Estão insatisfeitos com a vida. Insatisfeitos com o deserto, estão sendo constantemente levados ao deserto e sendo reprovados. E aí sabe o que acontece? O deserto não acaba, não tem contentamento, não tem regozijo. Por quê? Porque não entendeu a ação de Deus. Está sempre revoltado ou revoltada com o que está acontecendo. E essa revolta não é com a crise econômica, não é contra a empresa, não é contra o patrão, não é contra a família, contra o marido, esposa, filhos, pais, amigos. No fundo, a revolta é contra Deus, porque não aprendeu a se regozijar no Senhor. Verso 5. Seja a vossa moderação, ou a sua equidade, a vossa equidade, conhecida por todos os homens, ou de todos os homens. Pausa aqui. Seja a vossa moderação. Olha a profundidade disso, porque quando a gente enfrenta um período de deserto, um período de necessidade, normalmente a gente tem a tendência de ficar desesperado. A nossa calma, a nossa carne, principalmente, ela tenta, de alguma forma, se manifestar. Em forma de desespero, em forma de chamar atenção, enfim, de tudo aquilo que a gente já comentou até aqui. Mas a Bíblia fala para nós termos moderação, equidade. Para que num momento como esse eu não fique desesperado e fale bobagens. Porque muita gente no meio de uma ação do deserto, uma ação de Deus na vida dela, ela põe a perder tudo que Deus tem preparado para ela, sabe como? Falando o que não deve falar. Amaldiçoando uma ação de Deus muitas vezes, reclamando, murmurando, como foi o caso do povo lá no deserto. Deus provou aquele povo, Deus sustentou aquele povo, e eu falo para você, independente do deserto que você esteja vivendo, isso é Deus, tá? Não sou eu creio no que Deus fala, independente do deserto que você esteja vivendo, Pode ficar tranquilo, que a tua vida ninguém vai tirar de você. Porque o básico Deus vai sustentar para você. Ele vai sustentar na tua vida. O básico Ele vai sustentar. Mas Ele quer que você reaja segundo os princípios da palavra. Amém? De maneira moderada. Continuando no texto. E olha o que ele fala logo depois. Perto está o Senhor. Sabe, se a gente só lesse essa pequena frase, já poderia resumir, sei lá, ou entender, né, essa frase, nós poderíamos nem ter necessidade dessa pregação. Porque por pior que seja a situação que a gente possa enfrentar, por maior que seja a dificuldade que nós estejamos enfrentando, se nós tivermos consciência, se nós tivermos fé que Deus está perto, nós não vamos precisar de mais nada. Você pode falar isso para alguém perto de você aí? Fala, perto está o Senhor. Fala assim, Deus está perto. Deus não está longe. Ele não está distante. Amém? Está perto. Perto está o Senhor. De mim, de você. Deus está perto. Ele não está longe. Ele não se esqueceu. Ele está perto. Glória a Deus por isso. Aleluia. Porque às vezes a gente pensa assim, ai, Deus se esqueceu de mim. Deus agora está trabalhando na família do irmão ali, né, naquela pessoa, está abençoando aquele outro. Está trabalhando tanto lá que está tão ocupado que não sobra nem um minutinho para mim. Não, não. Esse deserto foi Deus que preparou para você crescer e para você vencer. E Ele está perto. Ele está perto. Fala de novo para a pessoa do seu lado, perto está o Senhor. Nunca se esqueça disso. Aleluia. Acompanha aí no verso 6. Olha só o que diz esse verso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fique ansioso. Pastor Jefferson pregou aqui a respeito de ofertas, falou do mesmo princípio. Não fique ansioso por nada. Mas o problema está aqui, eu vou precisar disso, daquilo, já está faltando, está complicado, a situação está difícil. Não fique ansioso, não fique pré-ocupado, porque tem muita gente que vive pré-ocupado, nem precisou estar ocupado ainda, mas já está ocupado na sua mente. Isso aí sabe o que é? Incredulidade, a pessoa fica desesperada, deixou de esperar já, nem sabe o que vai acontecer e tal, mas já está. Uma pilha de nervos, isso só vai te atrapalhar. Isso é a carne falando. Isso é negociar princípios. Então não viva ansioso. Entenda que você depende de Deus. E que Deus está perto de você. E aí, aqui a palavra de Deus nos ensina o que nós precisamos fazer neste momento. No lugar de estarmos ansiosos, no lugar de estarmos preocupados, olha o que a Bíblia nos diz aqui no verso 6. Antes, ou no lugar disso, sejam vossos pedidos ou suas petições conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Significa que se você tem necessidades, e você tem, como todos nós temos, talvez em alguns momentos o deserto seja mais complicado e as suas necessidades serão mais urgentes, serão mais importantes. Nesse momento, deixe a ansiedade de lado. Antes, coloque no lugar da ansiedade suas petições diante de Deus. Como? Em oração e em súplica. São duas coisas muito parecidas, mas são diferentes até. Porque oração é oração. Você vai orar a Deus, ó Deus, estou precisando disso, daquilo, né? Abençoa. Trabalha nessa área, né? Multiplica ali, abençoa lá e tal. Você vai, né, pedindo para Deus nas suas orações. Só que em alguns momentos, sem a ansiedade, né, você vai chegar diante de Deus, você não vai orar apenas. Você vai clamar. Você vai suplicar se for necessário. Qual é a diferença? A diferença é a situação e o deserto que você se encontra. Às vezes você tem que clamar e suplicar a Deus. Mas independente se seja uma oração comum, ou seja, uma súplica, você tem que fazer as duas. com ações de graças. Sabe o que é isso? Recebendo ou não recebendo o seu pedido, você já tem que estar agradecendo a Deus. Porque o começo do que nós começamos a ler aqui no verso 4 está dizendo: regozijai-vos no Senhor. Então você já entende que a gratidão por tudo que Deus fez na tua vida tem que estar presente. Porque se Deus faz na nossa vida, Ele vai ser Deus. Mas se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E nada vai mudar a sua divindade, a sua grandeza, a sua soberania. Nada vai mudar o seu senhorio sobre mim e sobre você. Amém? Você crê nisso? Você declara sim? Então você tem que já agradecer a Deus por tudo. Você ora, você suplica, mas sempre com a gratidão. Sempre com ações de graças. E ação de graça fala de, não apenas uma oração de obrigado, mas ação. Fala de você agir, você reagir, você se comportar com ações de graça diante de Deus. Não é apenas um culto especial de ações de graça que você pode fazer, e deve, dependendo do que for. Mas está falando de uma vida diante de Deus, reconhecendo a ação de Deus. Reconhecendo que Deus é bom, reconhecendo que Deus é grande, reconhecendo quem Ele é. E o louvando pelo que Ele faz, pelo que Ele fez na sua vida. Isso é ação de graça. E para quem for, você vai falar assim: você está vivendo uma dificuldade? Pode estar vivendo uma dificuldade, mas se alguém vir falar alguma coisa, você fala assim: mas eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Eu tenho um Deus que consola meu coração. Eu tenho um Deus que me guia. Eu tenho um Deus que me guarda. Eu tenho um Deus que me sustenta. Porque perto está o Senhor na minha vida. Isso é uma afirmação de quem crê. De quem coloca o seu coração não no problema, mas coloca o coração em Deus. Daquele que não anda por vista, mas anda pela fé. Esse deve ser o nosso coração. E aí, por fim, no verso 7, diz assim: e a paz de Deus. Uma pausa aqui. A gente falou tanto de necessidade, de dificuldade, de luta. E pá daqui, pá dali, não sei o quê. E a paz de Deus. Paz é tudo aquilo que todos nós buscamos. Paz é tudo aquilo que Deus nos oferece. Paz. O povo de Deus, na figura de Israel no passado, até hoje eles fazem isso, como nós também fazemos. Um quando vê o outro, sauda com o quê? Com a paz. A paz do Senhor. Os judeus se saudam com Shalom, não é isso? Paz. Então paz é o que nós queremos. Paz é o que nós desejamos para nós e para as pessoas. E aí, esse texto, quando a gente começa a entender a ação de Deus e como eu devo reagir em relação a tudo isso, fala assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Está falando de uma paz que, independente do que você esteja pensando, das dificuldades que você esteja enfrentando, das oportunidades que o diabo pode trazer para a tua vida, que a tua carne pode tentar achar para a tua vida, a paz de Deus, que excede tudo isso, a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, que excede nossas saídas mágicas, que excede nossas ideias mais mirabolantes, a paz de Deus guardará os vossos corações, os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Está falando que o teu coração, teus pensamentos, quando você entende uma ação de Deus, quando você se alegra no Senhor, quando você entende que Ele está perto, quando você pede pelas suas necessidades, que você até suplique por tudo que está urgente na tua vida, você não anda ansioso por nada disso. Antes, você coloca isso diante de Deus, você confia isso a Deus, você anda por fé, você não anda por vista, você não manda que pedra se transforme em pães para você suprir com algum problema, de maneira natural, negociando princípios. Quando você vive dessa maneira, a paz que excede todo entendimento, vai guardar os teus pensamentos, seus pensamentos que às vezes podem surgir, mas você fala, não, isso eu não posso fazer, aquele outro pensamento que surge, você fala, não posso, sabe o que é isso? Não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, não é porque a gente conhece a Bíblia, não é porque a gente é muito crente ou pouco crente, é porque existe uma ação do Espírito dentro de nós, falando, isso não meu filho, apaga isso, anda pela minha palavra, por quê? Porque o meu pensamento está guardado em Deus, e o meu coração, o meu espírito também, e aí eu ando pelo Espírito, ando pela direção de Deus, reajo perante as situações mais diversas, por uma ação de Deus, por um conselho de Deus, e quando isso acontece, a vitória está garantida para você e para mim. A vitória está garantida para você e para mim, porque não estamos andando de maneira natural, estamos andando de maneira sobrenatural, acima de qualquer dificuldade, acima de qualquer barreira, acima de qualquer problema, porque o nosso coração, nossa vida, não está aqui apenas. Embora estejamos na carne aqui andando sobre a terra, nós somos cidadãos dos céus, somos membros do reino de Deus. Esse reino não tem a ver com leis humanas, não tem a ver com sistema financeiro, com crises econômicas. Esse reino fala de abundância, esse reino fala de transformação, esse reino fala de cura, esse reino fala de vida, esse reino fala de abundância, esse reino fala de amor, esse reino fala de alegria. Esse reino é que está preparado para mim e você viver, para experimentar toda a ação desse reino, desde que eu viva essa paz, permita viver essa paz, não negocie princípios, não negocie os padrões, mas ande segundo a palavra que saiu da boca de Deus para cada uma das áreas que eu possa enfrentar dificuldade. Essa é a palavra que Deus tem dado para mim e para você. É essa palavra que tem que ser base para o nosso caminhar. Essa palavra deve ser base para as minhas reações, para o meu comportamento, para a maneira de eu enxergar tudo, para que eu tenha os benefícios do reino que tem como base esta palavra. Porque pela palavra de Deus, tudo é sustentado. O universo é sustentado. A terra é sustentada. A minha e a tua vida é sustentada. São sustentadas pela palavra de Deus. E eu pergunto para você, que caminho que você quer escolher? Que saída que você quer escolher para a tua vida? Qual é a porta que você deseja abrir? Certamente a tua carne vai falar. O diabo vai apresentar diversas alternativas e atalhos para você resolver os problemas que vão se colocar diante de você. Mas existe uma portinha. Uma portinha bem estreita. Uma portinha que está lá no final desse corredor. A portinha que conduz à vida, a portinha que conduz ao arrependimento, a portinha que conduz ao reino. Nós temos que focar nessa porta e aprender a ignorar todas as outras. Porque depois daquele texto que a gente leu lá de Mateus, Jesus é tentado pelo diabo em outras oportunidades ali. Mas ele é tentado em mais duas oportunidades que estão descritas na palavra. E depois de Jesus vencer tudo aquilo, sabe o que acontece? Justamente onde Jesus tinha fome, veio a provisão. Os próprios anjos de Deus vieram para suprir Jesus. Eu quero falar na tua vida que se você viver por esses padrões, se você viver pela palavra que sai da boca de Deus, você pode enfrentar dificuldade. Como a palavra nos ensina, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus vai responder. E se você for fiel, até o fim, se você manter a sua confissão, se você se manter em cima dessa palavra, Deus vai mandar provisão sobrenatural sobre essa área, sobre a tua vida. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos.